pergunta.
Pode. Mais um dia, eu diria, da Caravana da Paz, da Caravana do Pacto pela Vida. Nós estamos hoje aqui com todos os poderes públicos do Estado, o Executivo, com o Tribunal de Justiça, a nossa presidente Maria do Socorro está aqui, com a Defensoria Pública, o Clériston, e com o Ministério Público, a doutora Ediene também está aqui, além do Executivo. Todas essas instituições juntas no mesmo objetivo, que é garantir a paz e garantir a vida. Eu digo isso porque muita gente, até erroneamente, acha que a paz e que a vida e que a segurança pública depende apenas da polícia. E não é só da polícia, é um complexo de instituições, ou seja, quando a gente tem as entidades, as instituições, o juiz, o promotor, o defensor e o executivo funcionando de forma articulada, de forma sincronizada, a gente garante uma segurança pública melhor. É isso que nós estamos fazendo. O Pacto pela Vida, ele se reunia até dezembro do ano passado somente em Salvador. Embora a pauta e o assunto fosse o estado da Bahia como um todo, mas as reuniões sempre aconteciam em Salvador, com os principais dirigentes dessas instituições. Eu sugeri a Maria do Socorro, a presidente do Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria, que nós percorrêssemos o interior, que viéssemos em cada região para reunir com quem está na ponta, ou seja, com os juízes que estão nas cidades, com os promotores que estão na cidade, com os defensores que estão na cidade, para alinhar um melhor funcionamento das nossas instituições e, com isso, conseguir uma melhoria da atuação das nossas instituições, consequentemente, melhorando a segurança pública e melhorando o Pacto pela Vida. Então, o objetivo hoje da visita é esse, fazer uma reunião do Pacto pela Vida, que envolve a Assembleia Legislativa, e aqui está o presidente Ângelo Coronel, o Ministério Público, a Justiça e a Defensoria, além do Executivo. E após a reunião, nós vamos fazer a entrega de viaturas da Polícia Militar, viaturas do Corpo de Bombeiros e também inaugurações de algumas unidades das companhias independentes e de pelotões aqui de Vitória da Conquista, em prédios novos, em instalações novas, com novas estruturas. Após a reunião, eu vou apenas circular e fazer a entrega desses equipamentos.
Governador, qual a expectativa da inauguração do novo aeroporto?
Do novo aeroporto, eu assinei o contrato com a empresa que ganhou a licitação no dia 6 de março agora, e na segunda-feira eu estou assinando a ordem de serviço para que a empresa se mobilize e inicie as obras aqui do terminal. Portanto, é a última etapa. A primeira etapa nós já concluímos, que é chamada, para simplificar para todo mundo entender, a parte onde o avião anda, tá certo? Agora, a última etapa, que é onde os passageiros andam, ou seja, o terminal de passageiros, Finger, enfim, o acesso. E essa licitação já foi feita, o contrato foi assinado dia 6, e na segunda-feira eu estou assinando ordem de serviço para a empresa se programar, concluir os projetos e iniciar a obra. A previsão nossa é entregar o aeroporto definitivamente concluído, em operação, no primeiro semestre do ano que vem. O aeroporto novo de Vitória da Conquista estará entregue ao povo de toda a região, não só de Conquista, mas a toda a região ganhará, portanto, a partir do primeiro semestre do ano que vem, um novo aeroporto.
O senhor é a favor da privatização da Embasa?
Não sou, e mandei inclusive um comunicado ao BNDES, que em momento nenhum nós nos alinhamos, nem a proposição foi no sentido de alienar a Embasa. Eu formalizei junto ao BNDES que gostaria de participar dos estudos, incluir a Embasa nesses estudos, não para a venda da Embasa, mas apenas para viabilizar a captação de projetos e de formação de parceria de PPP para expansões em projetos que nós precisamos fazer. A Embasa precisa ampliar seus investimentos em esgoto e água, não tem recurso, e nós queremos fazer parceria com a iniciativa privada, mas não vender a Embasa. Então nós ontem, inclusive, mandei soltar uma nota pública, isso eu já tinha registrado junto ao BNDES, e erroneamente a Embasa foi incluída na lista do BNDES, e ontem nós reafirmamos o documento que eu já tinha enviado ao BNDES. E aqui da Embasa, já que você falou da Embasa, nós estamos fazendo, eu volto aqui em breve, nos próximos dias, para fazer uma vistoria na obra que nós estamos fazendo de 4 milhões e 400, uma obra emergencial no Rio Gaviãozinho, para reforçar o abastecimento de água de Conquista. Nós já tínhamos feito uma primeira etapa da obra do Catolé, com um pouco mais de 34 milhões de reais, e agora vamos fazer essa obra emergencial de Gaviãozinho. E a barragem de Catolé, eu já soltei a licitação, eu vou fazer com recurso próprio, porque eu cansei de esperar o governo federal liberar recurso para essa obra. Eu estou com 2 anos do meu mandato cobrando e aguardando a liberação, cansei, o povo de Conquista com certeza cansou. Eu já determinei em Embasa que faça a licitação, e a licitação já foi colocada na rua. Nós vamos fazer com recurso próprio a barragem do Catolé, um investimento da ordem de 200 milhões de reais.
O governador já tem algum projeto de andamento para ativar o novo...
A gente tem também a roda d'água em Conquista, dia sem água, um mês sem água. Não. Por que acontece isso em Conquista aqui?
Porque falta água.
E a Procon, porque reclamação, qual motivo assim?
Porque não tem água. Simplesmente falta água porque não tem água. É fato. Nós, repito, fizemos um investimento de 34 milhões na primeira etapa do Catolé. Estamos fazendo mais um emergencial agora de 4 milhões e 700 do Rio Gaviãozinho, e soltei já a licitação, devo abrir agora em abril a barragem do Catolé, que é um investimento de 200 milhões de reais. Nós só vamos resolver definitivamente o abastecimento de água de Conquista, e só vai ter regularidade definitiva no abastecimento quando a barragem do Rio Catolé estiver concluída. Até lá, a cidade cresceu bastante, e infelizmente com essa estiagem, nós vivemos uma seca há pelo menos 7 anos severa, ou seja, não chove regularmente no Nordeste, na Bahia, há 7 anos. E este ano a seca, por incrível que pareça, está pior do que foi a seca 2012-2013, está muito pior. Ou seja, o índice de chuva está muito abaixo. Se aquela época, 2012-2013, nós comentávamos que foi a pior seca dos últimos 50 anos, essa agora está pior. Então está faltando água. Está faltando água, inclusive, para Salvador. Nós estamos fazendo obra emergencial em Salvador, lá nas barragens, porque os níveis das barragens, mesmo na região metropolitana, que é um lugar que chove muito, está baixando drasticamente porque não chove. Então o uso racional da água tem que ser feito em todo o Nordeste, aqui na Bahia e em Conquista, porque de fato não tem água. Então nós estamos fazendo esse esforço adicional. Repito, eu volto aqui no máximo em 2 semanas para visitar essa obra e para apresentar inclusive essa obra para a imprensa, que é uma obra emergencial que visa aumentar o volume de água disponível para a Vitória Conquista.
O governador já tem algum projeto em andamento para reativar o Centro de Cultura Carolina de Jesus?
Sobre a eleição do PT, não vou falar, não.
Mas o governador já não... Como é que tem que ser a relação com o prefeito?
Ainda não tivemos.
Governador, em relação à reativação do Centro de Cultura Carolina de Jesus Lima, qual é o prazo para reativar? Já tem 3 anos que está desativado.
Eu não sei. Aí tem que perguntar. Liga para o secretário de Cultura. Vamos lá. Não, não fecha não. Acho que estava falando do Peixoto. Nós temos um projeto alinhado com a política nacional nova de saúde pública, que a política nacional, os CAPs, elas são para que as pessoas que têm problemas psíquicos não fiquem mais enjauladas. A política de enjaular de prender, de aprisionar pessoas com distúrbios mentais, essa política, graças a Deus, já foi superada. A nova política é a política dos CAPs. E, portanto, não cabe mais hospitais que tenham a função de aprisionar, de enjaular pessoas. Então, o Afrânio Peixoto, nós vamos... Ele está com problemas estruturais, precisa ter uma reforma profunda. Então, nós vamos reformar o hospital, que, inclusive, tem paredes rachadas, é uma questão de segurança para as pessoas. Nós vamos fechar para reformar e vamos reabrir para a população um grande serviço. Conquista, nós estamos, eu abri aqui, já inaugurei a UPA de Vitória da Conquista, volto aqui no dia da visita da água, eu vou inaugurar o serviço de imagem do hospital de base, a PPP de imagem, que nós, já está concluída, conclui essa semana, e eu volto aqui para inaugurar. Temos ampliação do hospital de base, que a obra está em andamento, mas esses investimentos ainda não são suficientes para responder à demanda por leitos em Conquista. Então nós vamos reformar o Afrânio Peixoto e ele será reaberto com 75 novos leitos para a população, servindo de uma extensão do hospital de base, inclusive com duas salas novas de cirurgia, com ortopedia, porque infelizmente o Brasil vive um drama, e o Nordeste mais ainda, que é o drama de dar lucro aos fabricantes de moto em detrimento da saúde das pessoas. Hoje a sociedade, porque o dinheiro não sai do meu bolso, isso é bom ficar claro, é você que paga, é você, somos todos nós que pagamos uma fortuna, uma montanha de acidentes todos os dias de moto. São fraturas múltiplas que os hospitais do estado, o maior número de leitos está ocupado hoje, infelizmente, por acidentes de moto. Isso custa caro, são várias cirurgias no mesmo paciente ao longo de meses. A maior parte da UTI, às vezes, tem semanas que o maior número de leitos de UTI estão ocupados por acidente de moto. Custa uma fortuna para o país, uma fortuna para o estado. E aqui não é diferente. Por isso, nós vamos no Afrânio Peixoto abrir cirurgia ortopédica também. Então, são 75 leitos adicionais que Conquista a região vai ganhar. Então, a gente aqui e a minha política é de ampliar a qualidade e a quantidade do serviço de saúde. E por isso, nós não podemos ficar num hospital que tem 3 pessoas morando lá dentro e 18 leitos de atendimento no conceito antigo de prender, de enjaular pessoas. O conceito novo é o conceito de CAPS, é o conceito de um tratamento digno, onde as pessoas continuam se relacionando com suas famílias.
Garantido esse atendimento, né?
Absolutamente garantido. Então, isso faz parte da nova política, graças a Deus, como eu disse, implantada há anos no país, e que gradativamente ela está se consolidando nos municípios e nos estados. E aqui nós vamos acelerar essa implementação para dar qualidade de vida essas pessoas e para utilizar o melhor do dinheiro da população. A minha obrigação como gestor público é garantir qualidade no gasto do dinheiro da população. Então, eu não posso ter uma unidade que tem capacidade de funcionar com 75 leitos, uma unidade que tem que ter capacidade para 2 centros cirúrgicos, pronta, só precisando apenas de uma reforma, e fica lá aquela coisa custando caro e servindo pouca população. Então, nós vamos garantir o atendimento de qualidade a todas as pessoas que têm distúrbio psíquico dentro da nova normativa legal, constitucional, e garantindo também, daqui a alguns meses, após a reforma, repito, 75 leitos, vocês podem divulgar, novos para cirurgias e 2 novas salas cirúrgicas, e esse hospital funcionará em parceria sincronizado com o hospital de base de Vitória da Conquista. Então, agora vamos lá.
Dois ministros, ano que vem aí, o PCdoB vai colocar o vice mesmo, tá cobrando já aí.
Agora, chega.
PCdoB quer ser o vice de Vitória da Conquista.